Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje, sempre por Skype, né? Respeitando o isolamento social, conversa com Gilberto de Souza Marques, que é professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Pará e autor do livro Amazônia, Riqueza, Degradação e Saque, que nós vamos discutir um pouquinho aqui. Gilberto, é um prazer tê-lo no nosso programa e comece falando um pouquinho sobre a sua trajetória de formação e experiência profissional.
Eu sou natural aqui da região amazônica mesmo, né? Nascido na margem dos rios, na beira dos rios, como nós falamos aqui, né? Nasci no Oiapoque, lá em cima, no norte, mais ao norte, no Amapá. E sou formado aqui pela Universidade Federal do Pará como economista, né? Formação em Ciências Econômicas, com doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o CPDA Centro, né? Lá de curso de pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. E trabalhamos aqui na Universidade Federal do Pará já há 22 anos como professor dessa universidade, com pesquisas na área da economia política, voltada para as questões cada vez mais para as questões amazônicas, seja a produção de riqueza, extração mineral e de outras riquezas, seja o debate em torno do desenvolvimento e das implicações dessas políticas de desenvolvimento para a região, né, para a população local, especificamente.
Bom, em 2019 surgiu a ideia do livro, né? Você publicou Amazônia, Riqueza, Degradação e Saque. Por que que surgiu a ideia desta publicação? É fruto de pesquisas? Foi fruto um pouco de uma constatação de uma realidade que parece que só piora?
É, a ideia, o livro, eu acho que ele é o resultado de uma trajetória, de alguma forma de uma trajetória nossa, pessoal, e uma trajetória que é muito envolvida com as questões regionais e com as demandas da população. Então, ele é um livro que tem muito de denúncia, mas não é um livro de denuncismo em si, né? É um livro que procura, em meio a uma série de fatos e processos que, de um modo geral, a sociedade brasileira não conhece, grande parte sequer da sociedade regional conhece, trazer isso, destacar esses processos, mas, ao mesmo tempo, também destacar formas de organização, de resistência que ocorre na região, com uma pegada, ao mesmo tempo, acadêmica, mas também buscando uma linguagem que seja uma linguagem que seja possível de ser assimilada por todos os setores que se interessarem, em particular, aquela camada da população que passa menos tempo nas escolas ou que sequer entrou na universidade. Então, a ideia era com ele conseguir desenvolver um texto que tivesse sustentação teórico-acadêmica, mas também que tivesse uma facilidade de leitura pelos diversos públicos que se interessarem por ele.
O livro foi publicado em 2019 pela Expressão Popular, correto?
Correto.
Desde então, a situação piorou, Gilberto?
É, lamentavelmente piorou, né? O livro foi publicado no final de fevereiro para início de março, que ele foi lançado pela Expressão Popular. Algo interessante é que ele esgotou rapidamente na editora, no estoque da editora, e foi lançado aí, efetivamente no início de março, e no decorrer do mês de junho o estoque na editora já havia se esgotado, né? Estava espalhado pelos diversos distribuidores. Então, assim, houve uma demanda bastante interessante, o que é bom de um lado, mas por outro lado nos coloca que o tema está em evidência por conta da sua complexidade e da gravidade do tema. E lá, assim, quando nós encerramos o livro, final de 2018, nós já apontávamos o que seria o governo Bolsonaro, né? Fazemos uma avaliação dos governos anteriores e pelo debate, pela trajetória do Bolsonaro e pelo que ele indicava durante a campanha eleitoral e logo após a eleição, indicávamos algumas coisas e que de fato já se apresentava, tipo colocar Naban Garcia, presidente da UDR, União Democrática Ruralista, que diz democrática não tem nada, ao contrário, colocá-lo à frente do que até então tinha sido o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Extinguiu o Ministério do Trabalho, que no caso da Amazônia cumpre uma função importantíssima, que é a fiscalização sobre trabalho escravo e outras formas de trabalho degradante. Além da tentativa de extinguir o Ministério do Meio Ambiente, ao não conseguir desestruturar completamente o Ministério do Meio Ambiente e os órgãos a ele vinculados, tipo IBAN, ICMBio, ou coisa parecida. Então, isso tudo já estava colocado aí, e o Bolsonaro não negou o que ele indicava durante a campanha eleitoral e logo após se eleger. Na verdade, ele está fazendo coisas que são terríveis, né? Terríveis. Se a gente for ver, ocorreu recentemente fiscalização do IBAMA contra desmatamento em terra indígena, contra garimpo ilegal em terra indígena e outras áreas, e as pessoas responsáveis por essas ações do IBAMA, foram destituídas dos cargos. Né? É um negócio bastante complicado. O ICMBio, isso era no campo do IBAMA, o ICMBio teve reduzido os seus órgãos de gestão. Né? Então, eram, se não me engano, 11 coordenações, foram reduzidas a 5 gerências, e essas gerências foram entregues a oficiais da Polícia Militar, né? O que demonstra exatamente o que o Bolsonaro afirmava antes e que está cumprindo e cumprindo à risca, ou com mais até intensidade do que ele até falava até então, que era que ele dizia o seguinte: olha, se eleito não ia ter mais nenhum centímetro de terra para indígenas ou quilombolas, né? E de fato é o que ele está fazendo. Então, se nós formos analisar hoje, se nós formos ver os indicadores de desenvolvimento na região amazônica, né, na Amazônia Legal especificamente, que é o que ocupa a região norte mais os estados do Mato Grosso e Maranhão, né, grande parte do estado do Maranhão, nós vamos ver que os indicadores de desmatamento, as taxas de desmatamento vinham caindo. Não é que o desmatamento deixava de existir. O ritmo do desmatamento vinha reduzindo. Desde mais ou menos assim 2004 foi o pico do desmatamento nos anos mais recentes, das últimas décadas. 1995 também foi um ano muito alto, né? Mas 2004 foi um pico do desmatamento nesses anos mais recentes. E aí, desse pico de 2004, ele veio caindo até 2012. E a partir de 2012, ou seja, 2013 para frente, ele retoma o ritmo do crescimento cada vez mais acentuado. O que isso demonstra, na realidade, é que se aproveita os momentos de instabilidade política no Brasil para avançar em termos de desmatamento. Então foi assim que aconteceu, que veio acompanhando a crise política que redundou na queda do governo Dilma, na sequência a posse do Temer e a eleição do Bolsonaro. Sendo que, no caso do Bolsonaro, diferente de todos os outros governos que tinham um discurso, ainda que a prática não fosse necessariamente essa, mas tinha um discurso contra o desmatamento, o Bolsonaro não, né? É o discurso pró-fogo, pró-desmatamento, pró-agressão às populações tradicionais e tal. Então isso estimula muito mais esses setores que hoje falam e falam abertamente dizendo que eles têm um aval do presidente da República para ocupar a terra indígena, para ocupar áreas de reserva e coisa parecida. Então, nós temos terras indígenas que estão numa situação terrível, inclusive na pandemia, no período da pandemia. É o caso da terra indígena Itunitatá, ali na região do rio Xingu, que é uma das terras mais agredidas, que tem o maior ritmo de degradação e de derrubada nesse período aqui especificamente. Essa terra é muito significativa, mas não é só essa terra. Cachoeira Seca também na mesma região. O ano passado, Cachoeira Seca teve quase 300 quilômetros quadrados do seu território devastado, né, desmatado. Itunitatá teve 154 quilômetros desmatado do seu território. Itunitatá, diga-se de passagem, nesse período, já no início do ano, janeiro, fevereiro, teve um crescimento mais acentuado ainda e que cresce mais agora durante a pandemia. Porque durante a pandemia, além de ter uma redução dos órgãos de fiscalização que já são frágeis, já é um número reduzido, e há um cerceamento por parte do próprio governo federal para que os fiscais façam essas ações contra o desmatamento, além disso, por conta da pandemia e de toda a fragilidade do sistema de saúde indígena, as populações indígenas elas estão promovendo auto-isolamento. É uma questão de preservação da vida. O problema é que no auto-isolamento fica mais difícil das próprias populações se enfrentarem com esses setores que avançam sobre as suas terras. Então a situação não é fácil.
aproveitando, né, realmente essa análise muito lúcida que você faz, quer dizer, nós tivemos agora, assim, no meio da pandemia, quer dizer, digamos assim, não dá para falar em boa notícia, né, mas pelo menos houve uma queda nos índices de poluição do mundo. E o Brasil foi um dos poucos em que isso não ocorreu, né, e parece que está relacionado exatamente com essa invasão, né, com essa voracidade sobre a Amazônia. E eu vou aproveitar exatamente um pouco o tema da pandemia, porque uma curiosidade que me surgiu, assim, a Amazônia, né, é um grande continente, né, aparentemente ilhado, quer dizer, por que ela está no centro dessa pandemia, né? Quer dizer, o Brasil hoje a gente tem São Paulo e a região amazônica, né? Amazonas, o Amapá, onde você teve recentemente. Você teria um pouco uma hipótese para explicar isso e com todo o risco para a população indígena, né, Gilberto?
O vírus ele não respeita necessariamente classe social, né? Não respeita isso. Mas a condição socioeconômica das populações explica muito a disseminação do vírus. Então, imagina o que é que você é morar em regiões em que não tem saneamento, em áreas que não tem saneamento, em áreas que você não consegue fazer o isolamento, porque a parede de uma casa está, às vezes, para a casa de madeira, uma parede é a separação entre uma casa e outra, em que numa mesma residência você tem 10 pessoas, 15 pessoas dividindo 3 cômodos, sala, quarto, cozinha, né? Então, assim, nessas condições é muito mais difícil de você se proteger ou fazer o isolamento, né? Nesse caso não basta só ficar em casa, né? Aí ficar em casa não é nenhuma garantia de proteção. No caso da Amazônia é isso, né? Acontece isso. Se nós formos olhar nas áreas em particular, nas cidades amazônicas, as cidades amazônicas têm, né, uma periferia caótica, não são só as grandes cidades do sudeste brasileiro. As cidades amazônicas são essa expressão dessa ocupação totalmente, diria assim, caótica nesse sentido. No caso específico das duas principais cidades amazônicas, mas não são elas, Belém e Manaus, grande parte da população vive sobre lagos, são palafitas, enquanto que no Rio de Janeiro as favelas são construídas nos morros, subindo os morros, aqui as favelas são construídas descendo os lagos. E ali é uma casa colada na outra, né, conectadas por pontes, sem falar da fragilidade, que é uma população que depende de atividades do pequeno comércio, digamos assim, ou atividades informais, que é muito difícil dela ficar em casa sem conseguir exercer essas atividades, porque significa morrer de fome. Então nós temos todo um quadro. A Amazônia hoje tem algo em torno de, a Amazônia legal, algo em torno de 28 milhões de habitantes, aproximadamente 3/4 vivendo nas cidades. É esse fato que levou a geógrafa Berta Beck a definir a Amazônia como uma floresta urbanizada. Então nós não estamos falando de qualquer população, né? Se nós formos pegar 28 milhões de habitantes, é uma população maior do que uma grande quantidade dos países europeus. Portugal tem algo, se eu não estou enganado, algo em torno de 10 milhões de habitantes. Então, na Amazônia Legal Brasileira, nós já temos quase que 3 Portugais, né? Aí. Então, esse quadro é um quadro que se generaliza. Quando nós associamos isso à falta de um sistema de saneamento, à falta de um sistema de saúde pública, a grande maioria dos municípios amazônicos, que estão entre os municípios mais pobres do Brasil, em termos de desenvolvimento humano, a grande maioria desses municípios sequer tem um hospital mais ou menos estruturado, né? Eles não têm UTI. Quando tem um hospital mais ou menos organizado, não tem UTI. Então, a situação não é tranquila, não, ao contrário. Tem um elemento a mais aí que eu acho que vale a pena destacar, que é o que alguns pesquisadores da área estão até afirmando isso, né? O desmatamento, imagina, a Amazônia ela é uma riqueza em termos de biodiversidade, o que inclui não só a floresta, com toda a sua complexidade, os rios, os animais, mas também uma série de fungos, de bactérias e de vírus. Então, imagine que a derrubada da floresta pode implicar numa transmissão de alguns desses fungos, bactérias e vírus, de forma a atingir a população. Então, é um risco a mais hoje. Imagina esse grande bolsão de biodiversidade, em todos os sentidos da biodiversidade, que implica, né, vírus e outras espécies aí, se de repente perdendo o controle, deixando de se reproduzir tão somente na floresta.
O seu livro, você tem uma perspectiva histórica também, que é fundamental, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Mas quer dizer, tivemos lá, né, os jesuítas na época do Império Português, que monopolizava o comércio na Bacia Amazônica. Pois mais recentemente tivemos, né, os soldados da borracha que foram sendo enterrados. Depois veio a ditadura militar com a Transamazônica, com os projetos de colonização. Aí foram as mineradoras, é Carajás, aí são as hidrelétricas, é Balbina. Quer dizer, é um histórico de invasões e saques. A pergunta que eu te faço, porque o tempo voa, é assim: quais são os vilões de hoje? Quem são os grupos que, de fato, estão com as suas antenas voltadas para a Amazônia, Gilberto?
Hoje, a Amazônia ela é uma região que está inserida de forma subordinada e muito subordinada, com todas as implicações negativas dessa subordinação, à Divisão Internacional do Trabalho. E quem é que controla essa divisão internacional do trabalho e que se materializa nos grandes complexos na Amazônia? É exatamente esse capital transnacional, que é um capital financeiro produtivo. Então, se nós formos olhar a soja no Mato Grosso, que é o principal produtor de soja no Brasil, para ficar só no caso da soja, porque tem soja, tem milho, tem carnes, né? Seja bovinos, aves, outras coisas mais, outros grãos. Se nós formos olhar, quem é que controla esse comércio? São as grandes transnacionais do agronegócio. Cargill, Bang e outras, além da Amage e alguns outros grupos menores brasileiros, mas a Amage também já se configurada como um grupo transnacional. Então, quem controla essa produção são esses grupos transnacionais. Peguemos o caso da mineração, né? E esses grupos, evidentemente, com extensão, porque se você olhar essas grandes transnacionais do agronegócio, elas ganham hoje financiando a produção, e aí, ao financiar a produção, o produtor direto, há um comprometimento, já uma obrigatoriedade da comercialização com essa transnacional, que ganha exatamente na logística e na comercialização dessa produção. Então, isso é o que acontece. Se olhar do ponto de vista dos minérios, nós temos a maior província mineral do planeta, que está no coração do estado do Pará, em Carajás, com as maiores minas de ferro a céu aberto do planeta, mas não é só isso, não é só ferro, é ferro, é níquel, é cobre, é prata, é ouro, é uma série de outras coisas. Quem que controla esse capital das grandes mineradoras? Exatamente, o capital transnacional, com Alcan, Alcoa, Hidro, BHP, as grandes mineradoras do mercado internacional, e também com a Vale do Rio Doce, que apesar do verde e amarelo e o V na sua logomarca, não é uma empresa brasileira, uma empresa transnacional. Se nós pegarmos os relatórios de desempenho da Vale, que ela lança nas bolsas de valores, nós vamos ver que ela própria anuncia que algo em torno de 40, 45% do seu capital é capital que está nas mãos de não brasileiros. Não brasileiros. E uma parte importante, uma parcela importante do capital total também está nas mãos ou dos fundos de pensão, tipo Banco do Brasil, Petros, ou do próprio BNDES. E aí é importante colocar o BNDES nessa composição desse capital, por quê? Porque com isso você justifica as linhas de crédito especial para essas empresas. Então, quando a gente olha, de fato, quem está dominando a produção são esses grandes setores. Com esses grandes setores, nós temos outros setores mais aqui embaixo que vão se alimentando disso. São os produtores rurais, os pecuaristas, outros setores que estão fornecendo alguma coisa para a mineração, para o agronegócio, ou coisa parecida, e que vai avançando sobre a floresta e, ao mesmo tempo que vai avançando sobre a floresta, reproduzindo relações de produção, que são relações mais tipicamente capitalistas, baseadas no assalariamento, ou relações aparentemente atrasadas. Eu digo aparentemente atrasadas porque, imaginem, grande parte da derrubada da floresta ainda se dá por meio do trabalho escravo, quando se contrata um número de trabalhadores, se manda para dentro da mata para que eles comecem a fazer a derrubada, e esses trabalhadores, quando começam a fazer isso, descobrem que não têm liberdade para largar daquela produção, quando bem entender, tomam água suja, se alimentam nas piores condições, então está conformada na medida em que ele não tem liberdade para deixar aquilo quando ele bem entender, até porque quando ele chega lá ele já é informado que ele está com uma série de dívidas, dívida do transporte, dívida do equipamento, dívida da comida, uma série de coisas. Então, esse trabalhador, quando ele quer sair e não consegue, ele se percebe que ele está numa condição de escravidão, mesmo que temporária, mas uma condição de escravidão. Então isso é uma relação não tipicamente capitalista. Mas esse desmatamento que ocorre sustentado numa relação de trabalho, numa relação de produção não tipicamente capitalista, logo depois se transforma em pasto. E logo depois se transforma na produção de gado, mais na frente na produção de gado, que vai abastecer os grandes complexos das cadeias de produção de proteína animal. Então, os grandes frigoríficos, de alguma forma, está tudo conectado aí. Se conecta e chega aos grandes mercados consumidores, seja brasileiro, seja estrangeiro. É, inclusive de países aparentemente ecologicamente corretos. Né? A soja do Mato Grosso chega a 9% da soja do Mato Grosso, em torno média, 9% vai para a Holanda. Né? Que é, né, todo mundo, quando nós olhamos a Holanda, parece ser um país ecologicamente muito correto, equilibrado e tal, mas essa soja que avança sobre a floresta amazônica sai daqui, vai para a Holanda, vai para a China. A Noruega, que é o país que mais aporta recursos para o Fundo Amazônia, né, que é o Fundo de Preservação da Floresta, hoje controla a maior planta de beneficiamento de produção de alumina do planeta, que é a matéria-prima do alumínio. Né? A matéria-prima bruta é a bauxita. Ela é transformada depois em alumina e, na sequência, no alumínio. Então, ela controla a maior planta de beneficiamento da alumina no planeta, que está no estado do Pará, e também uma outra planta que é de produção do alumínio primário, propriamente dito. E essa empresa que toca em frente essa produção, que é a Hydro, é uma estatal norueguesa. E, ao mesmo tempo, essa estatal norueguesa que tem comprovadamente que já diversos processos de derramamento de minérios sobre os rios e sobre a floresta, inclusive derramamento clandestino. Então, voltando à questão de forma síntese, hoje nós temos um capital transnacional do que há de aparentemente mais moderno do capital mundial, controlando os principais setores da produção amazônica. Mas essa suposta modernidade se integra com relações e reproduz relações que até então a gente poderia caracterizar como produções arcaicas, entre os quais trabalho escravo, a derrubada da mata, a poluição e coisa desse nível.
É o velho persistindo no novo, né, Gilberto?
Exatamente.
E é importante, inclusive, comentar também que não dá para discutir a produção do alumínio sem as hidrelétricas, né? Quer dizer, boa parte dessas hidrelétricas da região, elas não estão lá para levar luz para a população, elas estão lá para alimentar, né? Porque, na verdade, o alumínio que a gente usa não é um mineral, é eletricidade pura, né?
Então... É eletricidade pura, algo em torno de 30% do custo total da cadeia do alumínio é consumo de energia elétrica. Já chegou até a ser mais. Por isso, construir Tucuruí, por exemplo, a hidrelétrica de Tucuruí foi construída para viabilizar a produção de alumínio na região amazônica, que era uma necessidade da indústria japonesa.
Bom, o tempo voa, Gilberto. Aqui tem assunto aí para 3 programas, mas caminhando aí, tentando fechar em uns 2 minutos, você, no seu livro, você usa a expressão, abre aspas, a luta pela preservação da floresta não pode ser desconectada da percepção de que necessitamos de um novo modelo de sociedade. Eu sei que isso é um outro tema, mas daria para resumir o que você pensa desse novo modelo e como é que está a luta dos povos da floresta, né? É um cenário extremamente pessimista, não dá para tapar os olhos, mas, quer dizer, a gente sabe também que a floresta reage, o povo da floresta reage, né? Então, essa última pergunta é para você fazer uma análise de fechamento.
Exato, eu acho que isso é muito importante, porque nem tudo são derrotas, nem tudo é desespero. Nós temos processos riquíssimos de organização social na região amazônica. Nós temos várias populações indígenas se organizando, fazendo a delimitação do seu território, a demarcação, a autodemarcação do seu território, organizando as suas guardas de autodefesa para se proteger contra o latifúndio, contra garimpeiros, contra grileiros, mas também para preservar a floresta, porque eles entendem de forma acertadamente que eles não sobrevivem sem a floresta. Então, são experiências riquíssimas de auto-organização, de autogestão dos territórios por essas populações indígenas. Há uma aproximação de vários povos indígenas, até então separados uns dos outros, às vezes adversários, se reúnem e muitos desses dizem o seguinte: nós éramos inimigos até há pouco tempo, mas agora nós temos um inimigo maior, que é o governo brasileiro, então nós vamos nos juntar. Populações quilombolas também, como é o caso no Maranhão, mas não só no Maranhão, no Pará e em outras regiões, não, né, que se organizam para retomar os seus territórios. Então, quando reconhece aquele território como um território dos seus antepassados, diz o seguinte: esse território é nosso e nos foi retirado esse território. Então, nós vamos retomar, nós vamos ocupar o que é nosso. Então, tem ocorrido de forma muito forte isso no Maranhão, mas também em algumas áreas do Pará. A organização da população rural em torno em defesa da educação no campo, as marchas no campo. Tem vários processos riquíssimos de organização social que têm que ser destacados aí. A resistência aos grandes empreendimentos na Amazônia, resistências que nem sempre conseguem barrar, na maioria das vezes não conseguem barrar os grandes empreendimentos, é o exemplo da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Mas a resistência em Belo Monte, ainda que não tenha impedido a construção da hidrelétrica de Belo Monte, serviu como um acúmulo e um aprendizado para essas populações, que tem ajudado outras populações, como é o caso das populações do Tapajós, a resistir contra o empreendimento, os empreendimentos das hidrelétricas que estão sendo pensadas no Tapajós. Então, são experiências muito ricas. E essas experiências, eu acho que são experiências que nos colocam para pensar esse mundo. Primeiro, esse mundo sustentado na produção do lucro, já demonstrou a sua inconsistência e a sua insustentabilidade. É preciso construir um outro mundo, né? Um outro mundo, um mundo em que nós priorizemos a igualdade, a distribuição da riqueza, mas que não reproduzamos as experiências que foram feitas supostamente em nome da igualdade social e que, do ponto de vista ambiental, foram trágicas, né? No caso do leste europeu, por exemplo, ou de outras experiências que desconsideraram o processo milenar de auto-organização dos povos tradicionais. Então, eu acho que nos cabe pensar um novo mundo, um mundo da igualdade, que não é o mundo não é o capitalismo, mas tendo a sensibilidade de aprender com essas populações. Nós não podemos reproduzir, em nome de um suposto socialismo, reproduzir o modelo europeu ou coisa parecida do pensamento europeu e empurrar para essas populações. Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar reproduzindo o mesmo comportamento dos colonizadores quando vieram para cá, para a região amazônica. Esse é o nosso desafio. E é possível mostrar. Eu acho que as populações na Amazônia demonstram que é possível construir uma outra sociabilidade, uma sociabilidade sustentada, de fato, na libertação dos homens, das mulheres, dos trabalhadores, da juventude, numa outra relação com a natureza, não entendendo a natureza como proprietária, como inimiga, adversária, que está ali tão somente para ser apropriada. É o desafio que está colocado.
Gilberto, muito obrigado, né? Eu acho que todos que vão acompanhar esse programa, com certeza nós vamos ter que voltar ao tema, quer dizer, é um professor nato, consegue... É, e aí já fica a propaganda, né, para aqueles que estiverem interessados no livro Amazônia, Riqueza, Degradação e Saque, pela editora Expressão Popular, né, podem entrar lá no site da editora. E concluímos assim agradecendo muito, né, Gilberto de Souza Marques, que é professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Pará. Agradecemos também os trabalhos técnicos de Gabriel Soares, a Suiane Azenha, que pelejou aí para a gente achar o Gilberto, né? Descobrimos que o Gilberto tá aí meio intocado, exatamente em função da quarentena, do cuidado, né? E, Gilberto, muito obrigado. Você tem aí uns 30 segundos para fechar.
Não, o agradecimento é meu, antes de tudo, por nós colocarmos em evidência essa questão, que é fundamental. A Amazônia Legal é algo em torno de 41% do território brasileiro, é uma das regiões mais ricas do planeta e é uma das regiões mais desconhecidas pelos brasileiros. De modo geral, nós olhamos para a Europa e para os Estados Unidos e esquecemos de olhar para dentro e aprender conosco mesmo com essas experiências. Então, fica esse agradecimento sincero e à disposição aqui de colaborar no que for possível.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.